César Costa, mais conhecido por Rui Costa, 47 anos, natural de Lisboa, administrador da SAD do Benfica, antigo jogador de Benfica, FAF, Fiorentina e AC Milan, onde foi campeão europeu, internacional português, venceu o Mundial de Sub-20 em 1991 no antigo Estádio da Luz, chamavam-lhe o Maestro. Rui Costa, boa noite, bem-vindo ao Entre Linhas na TSF, é um gosto enorme tê-lo como convidado. Muitos parabéns pela conquista do título de campeão nacional por parte do Sport Lisboa e Benfica. Ainda está a festejar o 37 ou já está a preparar o 38?
Boa noite e obrigado pelas palavras. Direi que já estamos no misto. A voz ainda indica que estamos a festejar o 37, bem merecido. Mas como este clube não para, já estamos evidentemente a preparar aquilo que será o próximo ano e neste caso o nosso grande objetivo, que é o 38º.
Olhando para esta época, Bruno Lage foi a chave desta conquista?
Foi uma enorme chave, dentro de muitas outras que tivemos ao longo do ano, num ano extraordinariamente difícil, mas efetivamente Bruno trouxe a esta equipa aquilo que naquele momento a equipa precisava e os resultados que obteve até chegarmos ao título mostram a importância efetiva que ele teve neste campeonato.
Ficou surpreendido com a liderança de Bruno Lage, com a qualidade de treino de Bruno Lage?
Nós conhecíamos o Bruno, evidentemente, porque sendo um homem da casa conhecíamos bem o trabalho do Bruno nas camadas jovens. Tínhamos muita confiança que pudesse ser um bom líder para esta equipa, mas também lhe posso adiantar que surpreendeu positivamente, porque mesmo acreditando que ele pudesse vir a fazer um bom trabalho, ele superou todas as expectativas, é um treinador de excelência, é um homem com uma enorme capacidade de liderança e acabou por positivamente ser ainda mais forte do que aquilo que nós podíamos esperar inicialmente.
Em que é que ele mais o surpreendeu?
Na forma como, desde o primeiro dia, começou a lidar com os jogadores humanamente. A forma como ele, de uma forma muito simples, conseguiu agarrar o plantel e chamar o plantel a si mesmo, responsabilizando o plantel, mas ao mesmo tempo dando a toda a gente a liberdade de se poder expressar da melhor forma em campo. E surpreendeu uma forma como, repito, desde o primeiro dia, a equipa ficou deslumbrada com a forma como ele entrou no grupo de trabalho, com uma simplicidade tremenda, uma humildade tremenda, mas ao mesmo tempo com o pulso necessário para liderar uma equipa como a do Benfica.
Arrependidos de não lhe terem dado esta oportunidade mais cedo, naquele momento em que Rui Vitória esteve para sair e depois o Presidente do Benfica...
Nós, nesse aspecto, não podemos estar arrependidos de nada. O ano correu como correu. Nós não sabemos se o Bruno entrasse mais cedo, se os resultados eram estes ou não. Portanto, no futebol não há esses ses. Aquilo que eu posso já adiantar, e uma vez que toca no nome do Rui Vitória, é também agradecer todo o trabalho que ele teve no Benfica ao longo dos anos que representou o clube, de uma forma de excelência também, de um profissional enorme, inserido completamente naquilo que eram os ideais do clube. Ganhou 2 campeonatos, este ano as coisas não estavam a correr bem e foi na altura que nós entendemos que era necessária uma mudança, mas isso não de todo elimina o excelente trabalho que o Rui fez aqui. Estaremos sempre gratos também àquilo que ele representa para nós e aquilo que representou para nós. É um dos pilares da aparição dos nossos jovens na primeira equipa também e, portanto, estaremos eternamente gratos ao trabalho que o Rui desempenhou aqui para nós também.
Quando entregam o comando da equipa a Bruno Lage, era para ser uma situação provisória ou já seria para Bruno Lage comandar a equipa até ao final da época?
Nós tínhamos a confiança no Bruno. E quando entendemos que estava na hora de trocar e que a opção recaía no Bruno, foi com a intenção de ele terminar a época, de darmos tempo para ele desempenhar o seu trabalho, acima de tudo. Volto a dizer aquilo que disse anteriormente, tínhamos essa confiança, mas acabou até por superar todas as expectativas em termos positivos, porque foi muito mais ainda do que aquilo que nós esperávamos. Lembrar também que o Bruno era a primeira vez que estava a treinar uma equipa como treinador principal, uma equipa com as responsabilidades do Benfica, portanto era necessário dar-lhe tempo, sobretudo para se inserir neste ambiente, e o que é um facto é que ele, ao fim de pouco tempo, aparentava, e a ideia que nos dava, a ideia que nos transmitia, é que parecia que ele estava há uma vida já com estas responsabilidades. E isso foi muito positivo para ele e muito positivo para a equipa, porque a equipa sentiu isso. A equipa sentiu que o seu novo líder estava muito pronto para agarrar este campeonato. E seguiu, acabou por seguir o treinador e isso foi, como dizíamos anteriormente, foi a grande chave para o sucesso.
Chegaram a equacionar outros nomes. Recordo que na altura se falou muito de um possível regresso de Jorge Jesus.
Quando falou-se, e depois quando se está a falar de uma equipa como a Benfica, fala-se de tudo e mais alguma coisa, até de treinadores que nunca estiveram em carteira para o Benfica. Portanto, era natural que nesse período se falasse de muita coisa. É natural que um clube como o Benfica tenha que avaliar todas as situações e possa avaliar todos os treinadores que possam estar no mercado para decidir qual o melhor para seguir os destinos do clube. O presidente Ibem, à sua maneira, decidiu apostar no treinador da casa, que é uma das coisas que nós temos feito neste projeto, neste projeto do clube, que é valorizar o produto da casa, e quando aproveito também a deixa para enaltecer isso, desde sempre que o presidente olha para dentro da casa e que nos faz olhar para dentro da casa, e o Bruno estava dentro da casa, portanto, avaliámos aquilo que tínhamos que avaliar até percebermos que em casa teríamos a peça ideal para continuar este projeto, independentemente de como corresse a época, mas sempre com o objetivo de lutar ainda, porque é proibido dentro desta casa abandonar um objetivo a meio, e nós mesmo naquela fase, com os pontos que tínhamos de atraso, nenhum de nós passava pela cabeça que o campeonato tivesse perdido. Sabíamos que estava difícil, estava longe.
E com uma segunda volta complicadíssima.
Jogando fora contra os primeiros 7 classificados. E, portanto, sabíamos das dificuldades que iríamos obter. E não arriscaríamos também no treinador jovem e da casa para o mandar para a fogueira, no sentido que vamos pôr o Bruno e vamos ver o que é que isto vai dar. Não, nós acreditávamos plenamente que o Bruno pudesse agarrar a equipa. Volto a dizer, porque me parece importante, excedeu todas as expectativas, mesmo nós estando positivos perante o trabalho que o Bruno já tinha desenvolvido dentro da casa e que sabíamos que ele poderia ter futuro enquanto treinador da equipa principal. É certo que depois as coisas começaram a correr muito bem e essa parte positiva começou a aumentar e começou a crescer e os jogadores começaram a acreditar cada vez mais que poderíamos estar no caminho certo outra vez para chegar ao título.
Qual foi o momento da viragem?
Nós tivemos, ao longo da época, tivemos vários períodos e vários momentos onde nos fazia cada vez acreditar mais.
Mas qual foi o momento em que o Rui Costa sentiu isto vai mudar, isto vai virar e o Benfica vai para a frente do campeonato e vai ser campeão nacional?
O Bruno entra em casa no jogo contra o Rio Ave, onde começamos a perder por 2-0. E logo aí há um dado muito importante, que é, mesmo nessa adversidade, estreia do Bruno Lage, uma semana complicada com a mudança, quais seriam os destinos do clube e da equipa para este ano, começa o jogo e começamos a perder 2-0. E a tranquilidade que o Bruno mostra nessa altura, nessa fase do jogo, e inclusive ao intervalo, quando fala para os jogadores, começa-nos a dar quase a certeza que ele sabe o que é que está a fazer, que ele sabe por onde é que quer ir, e aí é o primeiro passo onde nós começamos a acreditar realmente que o Bruno tem estaleca e tem estofo para agarrar esta equipa.
Mas confesso uma coisa, quando viu o Rio Ave vencer por 2-0 no Estádio da Luz, o Rui Costa sentiu o chão a fugir?
A tremer, não. Não, porque sabíamos que era um momento difícil, a equipa não vinha a desenvolver grandes exibições e, portanto, sabia que era um momento importante para nós sabermos aceitar um período menos positivo, acima de tudo isto. O que é certo é que os jogadores, e aqui também um extraordinário mérito da parte do grupo de trabalho, que soube aceitar um momento menos positivo e soube levantar-se no meio dele. E esse jogo contra o Rio Ave acaba por ser essa imagem, que, apesar de estar a perder 2-0 numa fase difícil para a equipa, difícil para os jogadores até a nível individual, terem a força mental de conseguir dar a volta à situação, dar a volta a esse texto e ganhar esse jogo, começou a mostrar que nós tínhamos força para dar a volta às situações.
Aliás, é um campeonato com várias reviravoltas por parte do Benfica.
Exatamente. Depois vamos a Santa Clara, vamos ao Santa Clara e depois temos o duplo embate com o Guimarães, taça e campeonato.
Bruno Lage identifica esse momento como o momento da viragem, a vitória para o campeonato no Afonso Henriques em Guimarães.
É, porque era uma saída extraordinariamente difícil. O Guimarães, sabemos que o Guimarães a jogar em casa é uma equipa extraordinariamente complicada. Fez um excelente jogo contra nós e realmente não foi, nem sequer foi das nossas melhores exibições esse jogo, mas esse duplo confronto num estádio tão difícil como o de Guimarães, numa equipa tão difícil como o de Guimarães, nós conseguimos ganhar esses dois jogos, continuarmos na prova, na taça, continuarmos na taça e continuarmos dentro do campeonato, deu-nos a força e aproveitámos esses momentos para criarmos internamente também uma força ulterior para chegarmos à conquista do campeonato.
Bruno Lage limpa o campeonato praticamente todo desde que pega na equipa. Sim, tem apenas 19, um empate
19
em 19 jogos.
19 jogos, 18 vitórias, um empate. E o empate da maneira como é contra o Belenenses, sem tirar o mérito ao Belenenses, como é óbvio. Mas com um jogo difícil para nós, mas que chegámos ao 10-0 e depois duas infelicidades, acaba por causar um empate. Mostra bem a força que o Benfica teve nesta segunda volta e todo o mérito que teve em chegar ao fim e ser campeão nacional.
Quer Bruno Lage muitos anos no Benfica?
Queremos todos. O Bruno é uma peça neste momento importantíssima para o clube, independentemente de como terminasse a época. Ele já tinha dado mostras, voltamos ao mesmo, mas é uma realidade, já tinha dado mostras da sua capacidade e, portanto, é uma aposta do clube, é uma aposta do presidente, é uma aposta de toda a estrutura do futebol. Olhando para dentro da casa, mais uma vez, fala-se muito no projeto dos jovens jogadores do Benfica, no Made in Seixal, mas a verdade é que o clube tem vivido isso em várias áreas e o Bruno também passa por isso. É um homem da casa, que sobe da equipa B para a equipa principal e que tem um futuro enorme nesta equipa, assim como, e deixe-me, porque me parece mais do que importante, porque há aqui uma peça que tem que obrigatoriamente realçar pelo trabalho que desempenhou e que também faz parte deste tipo de projeto, que é olhar para dentro da casa e ver os profissionais que temos dentro da casa para seguir os trabalhos e os objetivos do clube. O mesmo se passa com o Tiago Pinto, diretor-geral para o futebol, que fez um extraordinário trabalho, juntamente com toda a sua equipa, com o Ricardo Lemos, com o Bruno Sá, com o Duarte Beirolas e com todo o staff que temos à nossa volta, e que eles também são grandes obreiros neste título, olhando para dentro da casa, escolhendo os elementos que temos dentro da casa para seguir os projetos, assim como foi com o anterior diretor-geral, Lourenço Coelho, outra pessoa, que fez um extraordinário trabalho dentro deste clube e continua a fazê-lo.
Mas o Rui conhece melhor do que nós aquilo que é o futebol europeu e os gigantes do futebol europeu, aquilo que normalmente chamamos os tubarões do futebol europeu, e eles também, naturalmente, estarão atentos a este trabalho de Bruno Lage.
É natural. Portugal não passa indiferente ao mundo do futebol. Os jogadores portugueses...
E não têm receio de perder o treinador?
Eu teria receio de ter treinadores ou ter jogadores que não fossem cobiçados pela Europa, por essa Europa. Isso era sinal de que não estávamos a escolher bem e que não estávamos com jogadores de qualidade ou treinadores de qualidade. Nós estamos com jogadores e com treinadores de excelência. E, portanto, é natural que nós tenhamos que aceitar e que seja até um orgulho para nós que meia Europa queira elementos que estejam ao serviço do Benfica. Compete-nos a nós e cabe-nos a nós, como o Presidente também tem dito e é o lema da casa, fazer de tudo para segurar as nossas pérolas. E dentro dessas nossas pérolas também está Bruno Lage.
Os rivais contestam muito esta vitória do Benfica, principalmente o Futebol Clube do Porto, dizendo que o Benfica contou com vários benefícios dos árbitros na reta final do campeonato. Qual é a sua visão sobre este assunto?
Qual é o campeonato em Portugal que a equipa que perde não se lamenta de tudo e mais alguma coisa? Da nossa parte, continuaremos a olhar para dentro de casa e a percebermos o que é que estamos a fazer de bem e o que é que estamos a fazer de mal. Enquanto os nossos adversários continuarem a olhar para o Benfica, para nós é um bem. Pode ser que se esqueçam daquilo que têm que melhorar.
Acha que é uma vantagem do Benfica, isso?
Os números são bem claros. Quer dizer, os números desta temporada são bem claros. Estamos a falar... Ainda há pouco falámos que a segunda volta foram 16 vitórias e um empate. Uma segunda volta onde jogámos no campo dos 7 primeiros classificados e ganhámos nos 7 primeiros classificados. Uma vitória como poucas tivemos em Alvalade, com uma exibição magnífica. Uma vitória no Dragão que nos transporta para o primeiro lugar. Chegámos ao Dragão em segundo e saímos lá em primeiro lugar. Eu acho que os números são bem claros, 103 golos marcados no campeonato. Portugal, infelizmente, valoriza pouco aquilo que é feito dentro do campo e valoriza muito mais os programas que falam das polémicas a torto e a direito. E como eu me considero, e toda a vida me irei considerar um homem do futebol, porque andei lá dentro muitos anos e vivo o futebol com a mesma paixão que vivia quando estava lá dentro, continuo a valorizar aquilo que é feito pelos jogadores, aquilo que é feito pelos treinadores, mesmo dos meus adversários. E, portanto, este campeonato é explicado dessa maneira, é explicado com uma primeira volta excelente do Porto e uma segunda volta excelente do Benfica, à qual o Benfica na reta final superiorizou-se.
Acha possível, ou melhor, acha previsível, que um desses grandes clubes europeus, de um tubarão europeu, chegue aqui à administração da SAD do Benfica e bata os 120 milhões da cláusula de João Félix?
O João tem uma qualidade enorme, fez um campeonato extraordinário. Não é fácil para um jogador de 19 anos obter os números que ele obteve este ano. E, portanto, é natural que seja um dos jogadores cobiçados por essa Europa, como há pouco referimos sobre até o Bruno Lage. Na situação do João estarão também outros talentos que a gente tem em casa, que nós temos em casa, como o Ruben, como o Ferro, como o Jetson,
Florentino,
e já com outros a serem formados, como é o caso do Jota. Felizmente temos uma qualidade de jogadores em casa que nos permite pensar num futuro mais do que risonho.
Está na grelha de partida também Tiago Dantas?
Tiago Dantas e muitos outros. Nós, o trabalho tem sido desenvolvido no Seixal pelas camadas jovens, tem sido de excelência também, e o nosso agradecimento por toda a dedicação e por todo o trabalho que todo o grupo do Futebol Formação tem desenvolvido.
Mas querem segurar estes jogadores, Rui?
Tudo faremos, sabemos da possibilidade de cobiça desses jogadores. Aquilo que eu posso transmitir aos nossos adeptos, aos nossos sócios, é que da nossa parte não há nenhuma intenção de anular o objetivo do Presidente e o objetivo da SAD de manter todos os talentos o mais tempo possível em casa. O João tem contrato até 2024, tem uma cláusula de 120 milhões de euros, e portanto nós neste momento estamos a preparar o próximo campeonato e o João faz parte do plantel. Até prova contrária, todos os jogadores que nós queremos que fiquem no plantel estarão aqui connosco.
Como é que se vai construir o tal Benfica europeu de que Luís Filipe Vieira tanto fala?
Ele está em construção e eu acho que este ano ficou bem presente isso. Nós acabámos a época com 8 jogadores saídos dos júniores do Benfica e podemos juntar a estes também André Almeida, porque no fundo as pessoas, pela idade do André, esquecem-se, mas o André Almeida também passou da equipa B para a equipa A do Benfica, portanto, são 9 jogadores formados pelo Benfica que acabaram o plantel, onde a grande maioria deles já é titularíssima do clube, ou pelo menos faz parte do elenco titular.
E isso chega para construir esse Benfica europeu?
Não, evidentemente não chega. A juntar a isso, enaltecer também todo o trabalho desenvolvido pelos mais velhos, porque não há equipa que consiga ganhar só com os 19 anos, por mais talento que tenham, e o núcleo mais, não chamarei velho, porque não há ali velhos dentro, mas mais experientes que temos no plantel, como é o caso do Pizzi, do André Almeida, do Jardel, do Feiza, do Jonas, do Samaris, que são jogadores que não só receberam da melhor forma estes jovens que chegaram ao plantel, como os ajudaram a crescer também e os continuam a ajudar. Portanto, esta simbiose entre os jogadores mais experientes e os jogadores mais jovens acabou por resultar num êxito tremendo e assim continuará o processo de crescimento desta equipa.
Falou aí de Samaris, um caso interessantíssimo, um jogador que chegou a ser suplente de Filipe Augusto, suplente de Alfa Semedo, não era a opção número um a seguir a Feiza e aparece com um papel determinante neste Benfica.
Os plantéis, muitas vezes as pessoas fazem confusão, até mesmo quando se faz as aquisições, porque é que fizemos uma aquisição e o jogador não joga e por aí fora. Os plantéis são construídos no mínimo com 25 jogadores para jogarem 11, portanto, logo aqui há quem tenha que ficar de fora e isso depende das opções dos treinadores. O que importa depois é que nós consigamos sempre criar um grupo como criámos este ano, que era um grupo que, independentemente dos que jogavam e dos que não jogavam, estiveram sempre unidos, assim como esteve o clube. E esta foi a grande força, à chave Lage, à chave João Félix, à chave jovens da formação, mas o grande pilar deste ano para o Benfica é que todo o clube esteve unido. Desde os adeptos, à direção, à SAD, à equipa de futebol, a todas as estruturas que envolviam a equipa de futebol, tiveram numa união perfeita, numa união constante, mesmo nas adversidades.
Mas admita-se, se puder admitir, e se quiser admitir, e se for verdade, certo, que alguns jogadores, como por exemplo Samaris, Seferovic, estiveram quase com o pé fora da lei.
Mas isso não tem problema nenhum a admitir, quer dizer, isso foram coisas até faladas no início da época. Na construção do plantel, nós tivemos que avaliar uma série de fatores, uma série de coisas que eram importantes para o balneário e que podíamos ou não prescindir delas. O Samaris é um exemplo da persistência desta equipa e um exemplo do companheirismo desta equipa. Esteve montes de tempo sem jogar, mas quando foi chamado estava pronto para o fazer e esteve sempre e mostrou-se a um patamar elevadíssimo e de grande ajuda para a equipa. E este exemplo de Samaris pode ser o exemplo de todo o plantel. Independentemente dos que estavam a jogar ou não estavam a jogar, sempre que eram chamados, mostraram-se presentes e, acima de tudo, com um espírito de equipa tremendo. Posso dar o caso também do Jonas. Muito se falou do Jonas na situação quando começa a aparecer o João Félix e punha-se em causa se o Jonas agora, quando voltasse da lesão, se iria criar problemas para não jogar, sendo o Jonas o nome que era. E o Jonas foi, talvez, dos jogadores mais importantes neste plantel, mesmo sem jogar. E, portanto, isto... me vai desse-me dizer isto porque isto era o grupo com quem eu trabalhei, com quem nós trabalhámos o ano inteiro, e a satisfação que nós tivemos a assistir e a participar num grupo desta coesão que nos faz chegar a um título nacional, acaba por invadir todos nós trabalhamos dentro da casa.
Vai continuar a jogar, Jonas?
O Jonas é daqueles jogadores que nós gostaríamos que jogasse até aos 50 anos pela qualidade que tem. Jonas passou muito este ano pela lesão que teve, pela lesão nas costas que teve. Nunca deixando de estar presente com a equipa, mas acabou por passar um ano de grande sacrifício, de grande dificuldade, e eu creio que ele agora vai ter o tempo necessário para pensar no seu futuro, sendo que, por tudo aquilo que ele já fez neste clube, é, sem dúvida alguma, dos melhores jogadores que o Benfica teve nos últimos larguíssimos anos.
Já falou com ele sobre essa continuidade?
E como tal, ele está... é uma decisão que vai caber ao Jonas, com todo o apoio do Benfica por tudo aquilo que ele já deu ao clube.
É verdadeiro o interesse no guarda-redes do Barcelona Silesen?
Nós estamos a preparar o próximo campeonato. E dentro desse próximo campeonato estamos a preparar aquilo que entendemos mexer na equipa. Não vou falar em nomes, não vou falar em posições, mas estamos a avaliar variadíssimas situações de mercado, como é natural que assim seja, e a tempo oportuno iremos confirmar isso.
E são jogadores deste nível de Silesen que o Benfica quer contratar?
Isso é uma coisa que eu posso garantir. O objetivo é mesmo esse. Até porque na tal simbiose que falei há pouco dos jogadores mais experientes e dos jogadores mais jovens, os jogadores mais jovens nós temos em casa. E é nesses jovens que nós queremos apostar, a menos que apareça no mercado um jovem com um talento ou numa posição que nós em casa vejamos que não temos essa solução e possamos ir ao mercado fazê-lo. Caso contrário, queremos cada vez mais apostar em menos jogadores e menos contratações e mais valiosas, que tragam realmente aquilo que nós precisamos para dar o salto de qualidade à equipa. Portanto,
três ou quatro contratações cirúrgicas, é isso que vai acontecer?
É o que nós pretendemos para este ano, a menos que saiam jogadores que a gente não esteja a contar neste momento.
Deixe-me falar também de dois jogadores, dois nomes que têm sido falados. Um deles que já esteve no Benfica esta época, no início da temporada e depois saiu para o Moreirense, Chiquinho, que se fala do regresso para a próxima época, e também da contratação de Cádiz, avançado do Vitória de Setúbal.
É tudo hipótese e é tudo avaliações que nós temos que fazer, até porque, reparem, pode haver contratações que a gente possa até fazer e que não façam já parte do plantel. E, portanto, todos esses nomes, estamos a falar do Chiquinho, o Chiquinho fez uma época extraordinária, numa equipa que fez uma época extraordinária também como a Moreirense, e é muito mais isto que eu gosto de valorizar no futebol português do que propriamente todas as polémicas e todas as quesilhas que andam à volta deste desporto em Portugal. E, portanto, sendo um jogador que já tinha passado por aqui, vamos ver qual é o futuro do Chiquinho, sendo que, antes de mais, ele fez uma época extraordinária e, portanto, merece toda a nossa atenção.
Na sua opinião, porquê é que Ferreira e Castilho não resultaram?
Eu joguei a Itália há 12 anos e vi jogadores que depois foram considerados os melhores do mundo a não resultarem em determinadas equipas. Isso muitas vezes acontece. O Ferreira veio do Shakhtar e veio com números muito fortes para o Benfica e, portanto, esperava-se uma afirmação da parte do Ferreira imediata. Provavelmente não teve o tempo ou não teve, ou se calhar não chegou na melhor forma para mostrar de imediato tudo isso. O Benfica é um clube que tem que apresentar resultados sempre no imediato. Não deixam de ser dois jogadores de enorme qualidade. Por uma ou por outra razão, acabaram por não ter uma adaptação tão rápida ou tão eficiente como nós e como eles pretendiam.
Ferreira e Castilho estão no Benfica numa altura em que o Benfica tinha também Seferovic, tinha Jonas e jogava só com um avançado centro. Sim. E depois, quando começa a jogar com dois avançados, saem Ferreira e Castilho, fica Seferovic, fica João Félix, naturalmente, fica um Jonas que esta época andou sempre, como o Rui já disse, com muitos problemas com lesões, e uma certo. Época de muito sacrifício para Jonas. Se Seferovic tem tido uma lesão que o tem impedido de jogar durante muito tempo, como é que pensa que Bruno Lage ia descalçar essa bota?
Nós, quando fizemos essas avaliações, evidentemente as pessoas não vão pensar que nós não fizemos, não curámos o mercado de janeiro sem pensar em todos os itens necessários para nos apresentar bem em todos os jogos. E, portanto, tudo isso foi estudado ao pormenor, tudo isso foi avaliado também por Bruno Lage, e havia uma missão naquela fase que era reduzir o plantel ao máximo, de maneira que o Bruno conseguisse ter mais contacto com todos os jogadores que estavam presentes. Quanto mais jogadores tivesse naquela altura, mais iria dispersar-se sobre todos. E a ideia era criar um grupo mais pequeno, onde o Bruno conseguisse ter, porque tinha acabado de entrar e entraríamos num ciclo tremendo de jogos.
Mas não foi arriscado ficar só com um ponta de lança de raiz? João Félix é um 9,5. Jonas, sim, é um jogador muito no perfil de João Félix.
Mas nós sabíamos exatamente quando é que o Jonas poderia, numa eventualidade dessas, quando é que o Jonas poderia encaixar como 9. Tudo foi pensado. Sabíamos da ascensão que iria ter o João, ou percebíamos a ascensão que o João iria ter. E, portanto, a ideia, e que fique bem claro para as pessoas, não foi nada feito ao acaso. A principal razão, a principal ideia que nós criámos internamente foi reduzir o plantel ao máximo, quase num paradoxo. Quanto menos opções o Bruno tivesse, mais se focava naquilo que tinha para fazer. Mais se focava nos jogadores e na forma de trabalhar com os jogadores que tinha à disposição. Quando se tem um plantel demasiado vasto, acaba por ter que se olhar para toda a gente e não se focar naquilo que se calhar às vezes é as partes principais. E nós tentámos e conseguimos criar esse método no Benfica, assim que é a entrada do Bruno, e com este objetivo, focarmos dar ao Bruno a possibilidade de se focar nos jogadores com quem ele iria contar de imediato, e criar um sistema, uma maneira de jogar que fosse funcional para esses jogadores. E, portanto, isso resultou na perfeição, numa situação que foi bastante ponderada por todos nós.
Um jogador de quem os benfiquistas muito esperam, naturalmente vocês também, como administração da SAD, muito esperam do rendimento dele, pela qualidade que ele tem, é Zivkovic. Mas um jogador que, com Bruno Lage, teve pouco espaço para mostrar o seu talento.
Zivkovic é um talento tremendo. É um jogador que tem uma qualidade enorme também, assim como quase todos os jovens que nós temos dentro da casa. E aqui parte-se do princípio que o Zivkovic acaba até mais do que ser prejudicado pela ausência de qualidade dele, pelo enorme crescimento que teve o Rafa depois naquela fase também. Isto acabou por ser natural. Muitas vezes o jogador não perde terreno por baixar de forma, mas sim porque alguém na posição dele ganha forma e começa-se a elevar. E neste caso o Rafa foi um dos responsáveis pela menor utilização do Zivkovic. Repetindo que ele é um talento, é mais um jogador que nós temos dentro da casa com um talento enorme, mas que não podiam jogar todos e, portanto, as opções começaram a recair num lote de jogadores onde a equipa começou a funcionar daquela maneira e assim foi seguindo em frente.
Mas vai continuar no Benfica, Zivkovic?
Até ao momento, todos os jogadores que a gente tem, todos os jogadores que nós temos no Seixal, são nossos jogadores. O mercado agora irá ditar aquilo que nós iremos fazer. É cedo ainda para conseguirmos garantir todos os jogadores ou para vender todos os jogadores, mas é um jogador que a gente terá sempre em mente como um grande talento que é para nós.
Nas alas, nos extremos, também uma alteração de Rui Vitória para Bruno Lage. Rui Vitória jogava preferencialmente com Sálvio à direita e com Franco Sérvia à esquerda, e com Bruno Lage passam a jogar Pizzi à direita e Rafa. E o entendimento que estes jogadores têm do jogo é completamente diferente.
Sim. lembrar também que, quando se faz aí a comparação com o Rio Vitória, há uma alteração de sistema. Passa-se de um 4-3-3 para um 4-4-2 e, portanto, com uma ideia de jogo algo diferente, logo pelo segundo avançado, cria aqui uma dinâmica diferente, com a ausência de um terceiro médio interior do 4-3-3 para o 4-4-2. Eu não sou o Bruno Lage, portanto o Bruno irá responder com certeza a isto muito melhor do que eu, mas de qualquer das maneiras, pelo trabalho desenvolvido, a ideia do Bruno sempre foi ter em Pizzi um médio que jogasse, conseguisse jogar tanto aberto como mais pelo interior. É um criador de jogo e, portanto, não é um velocista de ala, é um criador de jogo e, portanto, ter um elemento que conseguisse sair da ala para vir para dentro, criar uma dinâmica diferente na equipa e um transporte de bola diferente. E do outro lado, um Rafa, um supersónico, que pudesse dar os esticões no jogo, como foi dando ao longo da época.
E que Rafa é este?
Também sabíamos que mais cedo ou mais tarde, dentro de todo o talento que ele tem, que este talento iria saltar cá para fora, saltou na melhor altura para a equipa também, e portanto esta criação deste novo modelo, deste novo sistema, permitiu à equipa estar sempre equilibrada, quer a atacar, quer a defender, e obter os resultados que obteve.
O caso dos e-mails chegou ao balneário, isso desestabilizou a equipa nestas duas temporadas?
Uma das nossas missões, e aqui mais uma vez enaltecer o trabalho que o Tiago Pinto teve no Seixal com todo o grupo de trabalho, foi não deixar entrar as polémicas dentro do nosso balneário. É inevitável, quando se fala assim tanto, que alguma coisa acaba por passar, mas acima de tudo aquilo que passou para a equipa e que os jogadores sentiram era a injustiça de estar a meter em causa os méritos que eles tinham dentro do campo. E portanto aquilo que muita gente tentou fazer daquilo algo que nos estabilizasse acabou por fortalecer o grupo de trabalho. E foi mais uma chave para o nosso sucesso.
Como administrador da SAD, tem algum receio do desenrolar deste processo?
Não. São casos que estão em tribunais, que estão a ser resolvidos pela nossa área jurídica e estamos completamente tranquilos em relação a tudo isso.
Consciência tranquila?
Completamente.
Qual é o seu dia-a-dia? Passa mais tempo na Luz ou passa mais tempo no Seixal?
Divido-me entre o Seixal e a Luz, sendo que é uma brincadeira até interna. Eu gosto muito mais do Seixal do gabinete, porque no Seixal estou no terreno, estou onde eu gosto de estar, estou na relva, estou na...
Tem saudades de calçar as chuteiras?
Não há nenhum ex-jogador que possa dizer o contrário, que possa dizer que não tem saudades.
E faz isso de vez em quando ou não?
De vez em quando, de vez em quando, porque o ex-jogador, repara, nós começamos esta profissão com 6, 7 anos e acabamos aos 33, 34, 35, onde ainda somos muito novos para a vida e onde fizemos toda a vida a mesma coisa. E, portanto, deixa sempre saudades. E eu prefiro, inevitavelmente, até porque acho que tenho mais capacidade para isso, de estar perto dos treinadores e dos jogadores. A minha função, muita gente pergunta-se o que é que eu faço no Benfica, eu também não tenho a necessidade de estar todos os dias a anunciar aquilo que eu faço ou o que deixo de fazer.
Algumas vezes isso foi posto em causa?
Por mim não, nem pela minha equipa de trabalho.
Mas para algumas pessoas, alguns comentadores?
O que é que em Portugal no futebol não é metido em causa? Eu também percebo que
Mas por certo que muitas vezes isso chegou aos seus ouvidos. O que é que o Rui Costa faz no Benfica? Afinal é Luís Filipe Vieira que decide tudo e Rui Costa não decide. E isso com certeza que o magoou.
Nós estamos muito bem liderados. Esse é um ponto. Nós estamos muito bem liderados. E depois, dentro dessa liderança, temos cada um de nós a sua posição cá dentro, que auxilia essa liderança. Portanto, não importa muito aquilo que as pessoas pensam ou que os comentadores pensam daquilo que eu faço ou que eu deixo de fazer, importa aquilo que eu faço ou que deixo de fazer e a minha consciência daquilo que eu faço ou que deixo de fazer. Não sou, e desde já digo, o facto de estar a falar pós-vitória de todo meter-me à frente de quem teve todo o mérito ou muito mais mérito nestas vitórias do que eu. Eu faço a minha parte para o Benfica e que fique bem claro que não o faço como profissão. Porque se calhar se fosse por uma questão de profissão, se calhar não era no Benfica que eu estaria. Eu faço-o pelo prazer e pelo orgulho e pelo amor que eu tenho a este clube. Ponto final, parágrafo. E, portanto, a mim importa a minha consciência sobre se estou a ser útil ou não útil ao clube. E só estarei dentro deste clube enquanto me sentir útil para fazer.
E aquilo que faz de mais importante é identificar jogadores de grande nível que possam representar o Benfica, é isso?
Em termos daquilo que é realmente a minha obrigação aqui dentro, é fazer a ponte entre a SAD, uma vez que sou administrador, a SAD e o futebol. No futebol temos um diretor-geral que coordena todo o dia-a-dia da equipa e que eu estou muito perto dessa pessoa, neste caso de Tiago Pinto, anteriormente de Lourenço Coelho, para auxiliar em tudo aquilo que necessitam e ao mesmo tempo para estar perto dos jogadores e perto do treinador. Por seu lado, perto do presidente, nas decisões que ele toma, e muitas vezes fala de, poderia ser, da nossa relação, a nossa relação é de uma união tremenda, como em todas as lideranças ou em todas as famílias, não sempre estamos de acordo, eu nunca fui um yes man, e as minhas opiniões transmito-as sempre, mas sempre respeitando quem lidera o clube e da maneira como lidera, e bem. E, portanto, eles dentro da casa sabem perfeitamente qual é o meu papel aqui dentro, não preciso estar todos os dias a explicar às pessoas isso, independentemente daquilo que os comentadores procuram dizer ou não dizer.
Mas o seu papel é aquilo que eu
porque
disse.
Porque se formos perguntar o que é que faz o administrador das outras equipas todas, se calhar não sabemos, mas como o meu nome é de um ex-jogador, se calhar procura-se saber o que é que faz ou deixa de fazer. Eu sou administrador do Benfica, faço a ponte entre a equipa de futebol e a SAD, e auxilio também, e tenho como responsabilidade estudar o mercado de contratações do clube. Portanto, mais do que outra coisa, a minha felicidade enorme de continuar a pertencer a este clube, o orgulho exagerado de ser administrador do Benfica e de me sentir útil para o clube.
Mas sonha ser presidente do Benfica?
Eu sonho que o Benfica ganhe títulos a toda hora, a todo instante. Isso é o meu sonho. Eu não sei o que é que eu serei no Benfica. Eu posso estar no Benfica. Nada me prende ao Benfica sem ser a minha paixão pelo clube. Portanto, eu posso sair do Benfica, tanto hoje como daqui a 50 anos. Não sei. Porque enquanto eu me sentir útil ao clube, nas variedíssimas áreas do clube, eu cá estarei presente, ou sempre que sinto que o clube possa precisar de mim para algo, eu estou cá presente. E por isso, nunca me magoa, nunca me chateia, nunca me preocupa que as pessoas se ponham a pensar o que é que eu faço, o que é que eu deixo de fazer, o que é que se eu estou na sombra, se eu estou no sol, se eu estou na chuva. Porque aquilo que me preocupa, aquilo que me faz estar aqui, é sentir-me útil ao clube. Ponto final.
A Caixa Futebol Campos, ou o Caixa Futebol Campos, o Centro de Treinos do Benfica, transformou-se numa fábrica de fazer jogadores, uma fábrica de fazer dinheiro, entre aspas?
Foi um projeto que levou anos de estudo, levou anos a ser implementado, uns anos naturais que eram necessários para estruturar tudo, para que o Seixal virasse uma fábrica de talentos e que, sobretudo, nós pudéssemos e soubéssemos aproveitar esse talento. Este ano foi muito importante para mostrar às pessoas que estamos no caminho certo nesse aspecto. Muitas pessoas punham em causa a possibilidade de uma equipa da dimensão do Benfica ter tempo para esperar que os jovens talentos crescessem. Nós este ano provámos que isso é possível, mas, volto a referir, iremos continuar com este projeto, mas, e aqui é que eu volto a referir, dentro desta simbiose não serão só jovens, serão jovens acompanhados por jogadores mais experientes, e todos os jovens hoje no Seixal perceberam e percebem que há uma porta aberta para a equipa principal. Não será uma porta escancarada, como eu costumo dizer, porque não se sobe só porque passou nas camadas jovens do Benfica, irá subir com mérito e com talento, mas estamos muito atentos e muito focados neste objetivo, que é olhar sempre para dentro da casa antes de olhar para fora.
Um bocadinho lá atrás, na nossa conversa, não respondeu uma pergunta sobre Cádiz, do Vitória de Setúbal. Já está contratado ou não está contratado?
Cádiz, respondi ao Cádiz, da mesma maneira que respondi ao Chiquinho. Foi outro jogador que se chegou no Campeonato Nacional. Iremos perceber até que ponto é que pode encaixar no nosso plantel ou não.
Não quero adiantar nomes.
Mais do que isto, não vou adiantar.
Mas ficou essa certeza nesta conversa que os jogadores que o Benfica contratar, os jogadores de maior peso, são os jogadores que vêm para acrescentar, de facto, algo e que vão ajudar a construir esse Benfica europeu que Luís Filipe Vieira tanto pretende.
Inevitavelmente, porque nós não temos Nós apontamos muito aos campeonatos nacionais, é evidente. Nós temos como principal objetivo conquistar o campeonato nacional, mas não entramos nas competições europeias só por entrar. Portanto, o nome do Benfica é demasiado grande para não termos objetivos também enormes em termos europeus. E esse é um dos nossos objetivos, quer dizer, consolidar aquilo que é o nosso território nacional e depois, juntamente a isto, apontar à Europa com grande crença e com grande determinação, porque o nome do Benfica não pode permitir entrar em alguma competição não pensando em ganhá-la, independentemente das dificuldades que possam ser. Portanto, estaremos mais uma vez na Liga dos Campeões e estaremos para melhorar a nossa performance dos últimos anos.
Rui Costa, muito obrigado por esta entrevista ao Entre Linhas na TSF. Foi um gosto grande recebê-lo aqui. Mais uma vez, parabéns pelo título de campeão nacional.
Muito obrigado.
Felicidades para a sua vida profissional e pessoal.
Muito obrigado.